Planeta Verde, Lúcia Miesel.
Quase um quarto do território brasileiro já foi queimado, pelo menos uma vez nas últimas quatro décadas. Desta área, mais de 68% era de vegetação nativa, principalmente na Amazônia e no Cerrado. A nova coleção do MAP Biomas Fogo, divulgada nesta semana pela iniciativa, também revela que, proporcionalmente, o Pantanal é o bioma mais atingido. Eu sou a Lúcia Miesel e é sobre isso que a gente conversa hoje. O relatório inclui dados de 1985 até 2023 sobre as queimadas em todo o Brasil, apoiado por imagens de satélite e inteligência artificial. No total, 199,1 milhões de hectares foram queimados no país, ou 23% do território nacional, afirma o estudo. O MAP Biomas reúne acadêmicos, organizações não governamentais e empresas de tecnologia. Os três estados brasileiros com maior avanço da agropecuária no período, Mato Grosso, Pará e Maranhão, concentram sozinhos 46% dos registros históricos de fogo. Além disso, 65% da área afetada no país foi queimada mais de uma vez em 39 anos, sendo o Cerrado o bioma com a maior área queimada recorrente. Quem explica melhor é Anne Alencar, diretora de ciências do IPAM e coordenadora do MAP Biomas Fogo.
As atividades humanas têm mudado esse regime do fogo, essa forma em que o fogo acontece. Então, o fogo já não está mais acontecendo naturalmente na época que deveria acontecer, ele não está mais acontecendo na frequência que ele deveria acontecer. Em um cenário em que as mudanças climáticas têm impactado esses eventos climáticos extremos em sua intensidade e frequência, isso vai gerar condições em que os incêndios aumentem. E para que esses incêndios eles não fiquem cada vez maiores, a gente precisa reduzir o uso do fogo nas práticas agropecuárias.
Embora o Cerrado e a Amazônia sejam os biomas mais atingidos, o Pantanal é o que teve a maior área afetada em relação ao seu tamanho total. 59,2% do bioma já viraram fumaça pelo menos uma vez. O relatório é divulgado no momento em que as chamas voltam a consumir a região, em meio a uma seca prolongada que facilita a ocorrência e a propagação do fogo. O Rio Paraguai encontra-se nos menores níveis históricos. A gente ouve agora Gustavo Figueroa, diretor de comunicação da ONG SOS Pantanal.
O Pantanal ele vem secando ao longo das últimas décadas, né? O que a gente tem visto na série histórica, né, analisando os últimos 35, 38 anos, é que a seca tem ficado cada vez mais evidente. Ele já perdeu mais de 29% da sua superfície de água.
A temporada de queimadas neste ano chegou 2 meses mais cedo do que o esperado durante a estação seca, entre junho e outubro. O período que vem pela frente tem tudo para ser dramático. O CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, aponta que todo o bioma está em estado de alerta e há alta probabilidade de fogo, principalmente no Mato Grosso do Sul. Na comparação com as piores queimadas da história do Pantanal em 2020, este ano já registra uma área 54% maior de fogo, mostrou um levantamento por satélite da UFRJ. A SOS Pantanal alerta que as condições estão similares às de 4 anos atrás e lamenta a falta de investimentos na prevenção contra os incêndios desde então. Gustavo esteve há poucos dias ajudando a combater o fogo na região.
O local que eu estive combatendo é um local de muito difícil acesso. A logística é muito complicada para chegar. Por isso é muito necessário que a gente tenha apoio de aeronaves, né, de helicópteros para transportar as equipes, né, até o local de combate e também soltar água na linha do fogo e aviões para soltar água na linha do fogo. E eu estou bem preocupado, sinceramente, porque esse ano pode ser que a gente reviva o inferno que foi 2020. A gente imaginou que o poder público, em todas as suas instâncias, ia aprender com isso, mas o que a gente viu é que esse aprendizado está muito devagar, perto do avanço da seca, né, dos incêndios, das mudanças climáticas como um todo.
Para a gente entender então um pouquinho mais sobre esse assunto, que é complexo, a gente convidou a diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e coordenadora do MAP Biomas Fogo, Anne Alencar. Seja muito bem-vinda ao Planeta Verde, Anne.
Obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês.
Anne, quase um quarto, né, do território brasileiro já foi queimado pelo menos uma vez nas últimas 4 décadas. Como é que pode ser um índice assim tão alto, né, da gente pensar que um quarto do nosso Brasil já pegou fogo em algum momento nos últimos 39 anos?
Esse é um dado muito interessante e ele revela uma dinâmica bem impressionante do fogo no nosso país, né? E essa é uma característica do próprio, não só do próprio uso do fogo que nós fazemos, mas também um reflexo da diversidade de vegetação nativa que nós temos no Brasil. Então, vários tipos de ecossistemas, de fitofisionomias, uns adaptados ao fogo, outros não. Então, esse um quarto, quase um quarto, ele acaba sendo um reflexo disso.
Até porque, como você mencionou aí en passant, né, mais de 2/3 dessas queimadas foram em vegetação nativa, mas os nossos biomas não reagem da mesma maneira. Alguns são mais resilientes, são mais, digamos, acostumados ao fogo do que outros. O que que explica isso para o nosso ouvinte entender melhor, Anne?
Essa questão de que temos uma diversidade muito grande de ecossistemas e que esses ecossistemas reagem de forma diferente ao fogo, ela é importante para a gente entender até como combater ou estimular o fogo, aonde ele é necessário. Então, nós temos biomas como, por exemplo, a Amazônia ou a Mata Atlântica, que são predominantemente florestais, onde o fogo natural é um evento raro, né? E temos, por outro lado, outros biomas como o Cerrado, o Pantanal e até o Pampa, que são dominados por uma vegetação mais gramínea, arbustiva. Então, esse tipo de vegetação, ele tem às vezes até uma dependência ou uma adaptação ao fogo. O fogo é um elemento fundamental nessas paisagens, de forma natural. Entretanto, as atividades humanas têm mudado esse regime do fogo, essa forma em que o fogo acontece. Então, o fogo já não está mais acontecendo naturalmente na época que deveria acontecer, ele não está mais acontecendo na frequência que ele deveria acontecer. Então, isso tudo leva a um ponto em que talvez não seja mais tão bom, né, ter o fogo naquele ambiente, mesmo que seja um ambiente adaptado ao fogo.
E se a gente associa essa questão com as mudanças do clima, aí o cenário se torna ainda mais incerto para o futuro, né? Queria saber, Anne, se existem já projeções, do quanto esse aumento da área de fogo no Brasil poderá acontecer conforme diferentes cenários aí das mudanças climáticas, se a temperatura aumentar mais de 1,5 grau, se chegar a 3 graus, por exemplo, se já se consegue prever o quanto mais propenso, esse fogo que não necessariamente deveria estar correndo vai ocorrer no Brasil.
Com certeza, os dados históricos do MAP Biomas Fogo, eles mostram claramente que anos que estavam sob o efeito de alguma condição climática extrema, como por exemplo anos de El Niño, esses anos a gente tem um pico de área queimada. O que indica que o fator climático, ele contribui e muito para a extensão da área queimada. E aí, como você mesmo colocou, Em um cenário em que as mudanças climáticas têm impactado esses eventos climáticos extremos, em sua intensidade e frequência, isso vai gerar, condições em que os incêndios aumentem. E para que esses incêndios eles não fiquem cada vez maiores, a gente precisa reduzir o uso do fogo nas práticas agropecuárias. O uso do fogo ele é muito associado a dois tipos de práticas, né? Uma delas é a prática do desmatamento. E o outro tipo que é muito relevante na Amazônia é o uso do fogo para renovação de pastagem ou limpeza de pastagem. A atividade pecuária, ela é a atividade que mais ocupa áreas desmatadas, não só na Amazônia, no Brasil como um todo. E o manejo dessa área é principalmente feito com fogo.
Anne, o Pantanal é o bioma que mais queimou proporcionalmente a sua área, né, nos últimos 39 anos. E a situação esse ano já está dramática, se anuncia bastante perigosa aí. Um drama pode estar prestes a acontecer no Pantanal, já que o índice aí de focos de fogo já está maior do que no recorde histórico que foi de 2020. Então, queria te perguntar se o Pantanal foi negligenciado, né? Afinal, acho que o mundo inteiro lembra daquelas imagens da biodiversidade do Pantanal se transformando em fumaça 4 anos atrás, e agora a gente está vivendo, apesar de uma troca de governo, de uma troca de discurso, de postura, mas eventualmente, na comparação com a Amazônia e o Cerrado, o Pantanal ficou para trás?
Olha, o que eu tenho visto é que esse governo ele está bem imbuído de fazer alguma coisa para que a história não se repita, né? Desde o início do ano, teve o plano, né, de controle lá dos incêndios no Pantanal, começaram a fazer o monitoramento do Pantanal, tem um grupo, né, que tá se articulando ou é articulado para lidar com essas questões de combate aos incêndios no Pantanal. Então, nós conseguimos ver as movimentações, né? Acontece que o Pantanal ele tem sofrido com as questões climáticas mesmo. Tivemos
Essa seca muito séria que a gente está tendo, né? Não sei exatamente há quanto tempo começou na região, mas no mínimo desde o ano passado, né, com o El Niño.
Sim. E também, não foi só o El Niño, o aquecimento das águas do Atlântico, eles têm um impacto talvez até maior no Pantanal do que o El Niño. E se nós pegarmos os picos de área queimada, né, que mo são mostrados ali pelo MapBiomas, e compararmos com a atividade com as altas temperaturas do Atlântico, a gente vê uma alta correlação, né? E ano passado, nós tivemos altíssimas temperaturas no, na região do Atlântico, não só do Atlântico Norte, em várias partes do Atlântico. E isso impacta, causa seca mais severas no Pantanal. Então, assim, os incêndios, eles acontecem com base numa conjunção de fatores. Então, hoje, eu posso te dizer que para a gente não ter uma repetição do que aconteceu em 2020 no Pantanal, a gente precisa o engajamento da sociedade do Pantanal para reduzir o uso do fogo.
Anne Alencar, o diagnóstico aí das causas dessas queimadas está, me parece, claro, né? E parte da solução, pelo menos o que está ao nosso alcance também. E a gente também tem que lembrar que tem toda uma parte que demanda muito investimento em pessoal, em equipamentos, que é o controle, né, do fogo, as fiscalizações. Queria te perguntar, Anne Alencar, se o Brasil conta com algum tipo de apoio internacional para conseguir enfrentar especificamente essas queimadas, se existe algo específico nesse sentido.
Olha, eu imagino que numa situação de catástrofe, os países se ajudam, né? Assim como teve no Canadá, que nós enviamos, brigadistas, né? E isso ocorre. O que eu acho que é bem importante para o Brasil é entender que esse tema do fogo, das queimadas, dos incêndios, é um tema que ele vai ficar cada vez mais aceso, literalmente, porque nós estamos enfrentando momentos difíceis do ponto de vista climático, e que esses momentos e esses eventos, eles criam essas, acabam criando essas situações onde a gente não vai ter contingente suficiente para combater o fogo, não vai ter brigadas suficientes para lidarem com isso, essas brigadas não vão ter equipamentos. Então, a gente tem que trabalhar na prevenção, tem que trabalhar na redução do uso do fogo, nas queimas controladas, num período certo, um período mais frio, em que essas queimas podem ser feitas para reduzir o material combustível, principalmente das áreas de campos, né? E dessa forma reduzir o risco de incêndios catastróficos. Então, eu acho que trabalhar na prevenção é o caminho certo para a gente lidar com a situação de ter um Brasil cada vez mais inflamável.
Muito obrigada. Anne Alencar, geógrafa, diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e também coordenadora do MAP Biomas Fogo. Muito obrigada por estar com a gente hoje no Planeta Verde.
Obrigada a vocês.
E para concluir, em todo o país, o número de queimadas nos primeiros 4 meses deste ano, portanto, até 1º de maio, é o maior da história das medições do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, iniciadas em 1998. A chegada do fenômeno Laninha, esperada para o segundo semestre, poderá atenuar este cenário ao trazer chuvas para o norte do país. E a gente encerra por aqui. O Planeta Verde de hoje teve edição de áudio de Charlie Amadouci. Até a próxima edição, na quinta que vem.